Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. 1901 com preguiça de ir visitar as velhas tias do castelo. Camila mandava às vezes as suas filhas pequenas abraçá-las em seu nome, em companhia da Noca. As senhoras Rodrigues moravam ainda na mesma casa, do alto do morro, muito antiga, com janelas de guilhotina e paredes encardidas. Dona Ivina raramente punha os pés na rua e era tida como a criatura mais sovina do bairro. A outra, Joana, pouco parava ali, sempre voltava a Deus. Era viúva de um cochoeiro rico, morto de anasarca, de quem sofrera os maus tratos que, na inconsciência das bebedeiras, ele ministrava. Viviam as duas, desde crianças, na mesma casa. Herança dos pais, conservando os seus hábitos de vida mesquinha, amando ideais diversos. Uma concentrando-se, outra expandindo-se, consistindo para uma toa todo o prazer da vida em aferrolhar, esconder bens que as mãos apalpam, e para outra só em querer bens do céu, com que a alma sonha. Nada sorria naquela habitação árida e velha. No quintal, nem um canteiro de flores, uma horta raquítica a um canto, algumas laranjeiras e um coradouro de grama pisada e sem viço, estendendo-se ao lado de um tanque de cimento, coberto por um telheiro de zinco. Dentro, o mesmo desconforto. Salas com poucos móveis e esses antiquíssimos, alcovas vazias e uma cozinha de tijolos gastados, pancadas do machado na lenha. Dona Eteuvina percebia bem que para a conservação da casa cara deveria fazer-lhe grandes consertos, mas queria obter da irmã que os fizesse todos por sua conta, o que lhe parecia mais justo. A irmã é que não olhava para os buracos dos ratos, e pouco lhe importava isso, desde que a Sua Senhora do Carmo e o Santo Cristo do seu oratório estivessem alumiados, a sua alma em graça, e que ela pudesse fazer todas as semanas as suas confissões às frades capuchinhos. Esta era, para tudo mais, uma senhora paticabá, gorda, de uma brancura anêmica, com uns olhos castanhos muito doces e um cabelo grisalho, curto, que ela cobria com uma touca preta de folhos encrespados. A saia redonda e muito franzida, mostrava-lhe os pés largos calçados em duraque, e nas mãos finas e cor de leite tinha, ora o livro de orações, de folhas já denegridas nos ângulos, ora um rosário de âmbar benzido pelo bispo. Dona Eteuvina não parecia crente. Ninguém a vira nunca de joelhos em frente ao oratório da imã. Nenhum traço como lembraria a outrem o parentesco entre ambas. Esta era alta, morena, de nariz forte e lábios finos. A voz de An Joana tinha inflexões brandas de alma tranquila. A voz de D Eteuvina tinha sibilações desafinadas roquejava o tínia como se saísse de órgãos de bronze. Nem as duas sabiam se se amavam. Os bons dias e as boas noites eram trocados sem o beijo que confraterniza as almas. Toleravam-se talvez, apenas apoiavam-se mutuamente guiadas pelo hábito. Quando Noca bateu à porta, ouviu gritos dentro. E calculou logo que haviam de ser da Sancha, a negrinha órfã que Dede e Eteuvina explorava nos arranjos da casa. Abriu-se uma janela com bulha, impaciente apareceu a cara de Edê, e Eteuvina indagando de quem batia. — É você, Noca? — Espera um pouco, eu já vou. Dentro, mulata explicou. Neumila mandou fazer uma visita e saber das senhoras como estão. Ela não pôde vir, porque já sei. Isto é muito alto. Se fossem as escadas do lírico, muito que bem. Casa de pobres. Não, senhora. Não é por isso, nem as senhoras são pobres. Até dizem todos o contrário. Dizem mentiras, mentiras só, como vai seu Teodoro. Muito bem. Excelente homem, aquilo é que foi sorte grande. Bem, Noca?
Foi sim.
Senhora. Tem as suas impertinências. Mas a gente já sabe que é do gênio. Mila deve adorar o marido de joelhos. Neste tempo já não é fácil uma moça pobre e sem proteção encontrar um casamento assim.
Atondo. Ela me é muito boa.
Você se lembra de quando eles moravam na Lapa, que até você levava às vezes comida da casa, da pasto para dar às meninas? A mulata sorriu com ar contrafeito e modesto. Lembrando-se que não fora da Lapa para que ela levava os restos dos jantares da casa de pasto do amigo, mas que subira muitas vezes à ladeira do castelo, com a trouxinha das carnes na mão, para matar a fome de Mila e das irmãs, então hospedadas em casa de D e Eteuvina. De quem é que você matava a fome, Noca? Perguntou uma das crianças. De uma viúva que já morreu, emendou Noca, impelindo as duas crianças para o quintal. Vão ver a vista. Vão ver os sinais dos vapores. Dizia ela. Dona Eteuvina olhou para as duas meninas e não pôde conter-se que não exclamasse.
Tanta gente fome e tanto dinheiro esperdiçado em vestidos de crianças. Mila teve sempre propensão para o desperdício. Bonitos aqueles vestidos. Onde os compraram? Não haviam de ser baratos. Aquilo é seda, não é?
É sim, senhora.
Dona Joana saiu.
Já se sabe, é pelas igrejas.
Se não fosse eu, não sei como havia de ser. Noca reparou, olhando para a alcova o oratório, aberta para a sala, que a lamparina estava apagada. Dona Etelvina continuou. Joaninha só vem à casa para comer e dormir. Tem quem lhe faça tudo. Ela não tem aparecido por lá.
Não, senhora.
Ruth que não veio. Ficou do lição. Ela tocou no concerto e foi muito festejada. Há de lucrar muito com isso. Aposto em como não sabe anda pregar um remendo ou fazer um vestido.
Graças a Deus, ela não precisa disso.
O furido. Cada vez bendigo mais educação que minha mãe nos deu. Havia dias que era de manhã até de noite a fazer balas.
Dona,
Joana não deu para outras coisas.
Ela sempre foi religiosa, mas depois de viúva refinou.
E ainda se queixa de doente, que tem faltas de respiração e pernas inchadas.
Putada, minha filha, ela vai daqui a pé a São Francisco, ao Carmo, a Penitências, Bento, a qualquer igreja da cidade. Às 5 horas já está nos puxinhos, e à tarde aqui na igreja do hospital ela canta com as irmãs e com os soldados. E cada ladainha que Deus nos acuda. Alguém batia à porta, e Teuvina, tendo espreitado pela janela, voltou-se apressada e foi reacender a lamparina do oratório. Já apareceu, com os beiços inchados pelo excesso do choro, e, dependurando a chave da porta da rua, segura pela argola um prego na sala, olhou com ar de queixa muda para a Nanoca. A negrinha não teve resposta, a outra disfarçava, contemplando as paredes nuas e desbotadas da sala. Pela janela aberta via-se parte de um paredão desmoronado, e lá embaixo, em um fundo largo e fresco, um trecho de mar muito azul. Dona Joana entrou arfando de cansaço, e sentou-se logo na primeira cadeira, ao pé da porta. Sancha tirou-lhe a touca, guardou-lhe o livro e os rosários, e sumiu-se, sem ter descerrado os nairos enxugado os olhos vermelhos inundados.
Hoje a igreja estava repleta, falou Monsenhor Nuno. Foi um grande sermão, de muito proveito e de muita fé, disse Dei Joana, e depois de uma pausa.
O Mila não vai nunca em as solenidades religiosas. Vai todos os domingos à missa.
Que não deixe perar a sua alma. Entretanto, eu rezo por todos. A pena que eu tenho é de me custar tão ajoelhar.
Estou com as pernas cada vez mais inchadas.
Isso é cisma, resmungou de Etelvina, retirando-se para o interior. Noca aconselhou logo um remédio prodigioso benzido com 5 cruzes. Ela sabia dessas coisas. Todos de casa consultavam. A bótica era a chalha, era as suas folhas, cultivadas umas, agrestes outras. Conhecia-lhes os segredos. Roubava-lhes os filtros marressutes e aplicava-os acompanhando-os com orações especiais dos santos mártires. Era sempre a Noca quem avisava as pessoas da família qual o melhor dia para cortar o cabelo, para fazer uma viagem ou para tomar qualquer mesinha. Sabia as voltas da lua e traduzia os sonhos que lhe contavam com palavras de convicção inabaláveis. Criara todos os filhos de Mila, desde o Mário até a Biju, a pequena mais nova já na horta. Quando ela descia o morro, as crianças queixaram-se de fome e confessaram que não queriam voltar a visitar aquelas tias, que não lhes davam nada.
Nem um bocadinho de pão.
Na Praça do Castelo, Noca, com pena, entrou numa quitanda, posta de nova, brilhando ainda as tigelas lavadas e no barro das panelas e das moringas à venda, e comprou frutas para as duas meninas. Portuguesas, de saias curtas e grandes arrecadas de ouro, em vinham, parando umas à porta com pimpolhos ao colo, e outras falando alto para dentro. A dona do negócio respondia a todos, conversando em ar de mexerico disfarçado com a mulata a quem via pela primeira vez.
A senhora vem morar por aqui.
Não, vim fazer uma visita.
A quem da que mal pergunte?
As senhoras Rodrigues, conhece?
As duas velhotas da travessa de Sé Sebastião.
Não conheço outra coisa. E depois uma pausa em que procurou conter-se, abalou a falar sem interrupção. As senhoras Rodrigues eram muito conhecidas no bairro. Diziam que D. Etelvina passava horas da noite escavando o quintal, à procura dos afamados tesouros guardados pelos jesuítas. Os vizinhos viam rumo à luz de lanterna movendo-se na sombra do pátio, rente do chão,
e olhavam-na com desconfiança. A outra era uma beata de igreja e já constava que legaria os seus azaveres ao Frei Ângelo dos Capuchinhos. A quitandeira afirmava que elas haviam de passar mal da barriga. Decorriam semanas sem que lhe o comprassem nenhum triste feixe de espinafres ou molho de cenouras. Quando a noca atravessava o largo, com uma criança por cada mão, para a ladeira do seminário, Pintinho viera correndo, lhe puxava pela saia, voltou-se e viu Sancha, com ar de medo de quem foge.
Ué, que é que você quer?
Quero pedir um favor, disse a negrinha, meio engasgada, tirando do seio uma nota de 500 réis amarrotada e imunda.
Que favor-te?
Quando voltar, tacá, traga isto arsênico, disse ela apontando o dinheiro que oferecia a mulata.
Ah, que?
Você está doida.
Pra nada,
faça esta esmola. E como Noca não estendesse a mão, a negrinha tafulhou-lhe o dinheiro, rapidamente, pela gola aberta do vestido, e voltou com uma seta para casa. As cabritas andavam soltas, pastando nas ervas ao sol, muito quente, alvejava roupas estendidas nas ruas, e na torre repintada dos Capuchinhos o sino badalava, convidando à oração. Noca apressava-se, arrastando as duas meninas. Logo que chegaram embaixo, ao largo da mãe do bispo, viram Mário passar no seu factonã, que ele mesmo guiava numa posição correta. O lacaio, sem descruzar os braços, sorriu para as crianças, o moço passou sem reparar nas irmãs, que ficaram com ar despeitado, agarradas à saia da ama. O carro de Minório rodava já pela guarda-velha, e Noca pensou. Ele vai ali, vai direitinho para a casa da tal Luísa, o diabo da mulher que lhe come os olhos da cara.
Pum!
Eu gostava de ver só. O Dionísio dizia-lhe que a Francesa era bonita e muito chique, e ela sentia no fundo uma curiosidade doida de conhecer a amante daquele rapaz que embalara nos braços e cupo redondinho e nos suspendera tantas vezes no ar para o fazer rir. E fora uma criança alegre, agora não era, pelo menos em casa mostrava-se tão arrêdio e tão sério. Noca suspirou e, depois de um levantar de ombros, prosseguiu nos seus pensamentos. Afinal de contas, faz-lhe muito bem. A mocidade passa e o eiro foi de um inventatado para se gastar. Ele gosta dela, acabou-se. Sabe Deus o que o pai teria pintado também. Agora fala e quer dar leis ao coração do filho.
Ninando-lhe.
Aqui sim. Cada sabe de si. Ao mesmo tempo sentia piedade pela Nina. Em casa a única pessoa que percebera aquele segredo fora ela. Sabia, mas calava-se muito bem calada. Para que arranjar barulhos? Era tão boa, a pobre. Tão fácil de contentar. Bastava ver os vestidos e o chapéu se ela usava. Tudo restos de Mila e de Ruth, que ela fuxicava a seu jeito. Nunca pedia nada, nunca se punha em evidência, e ninguém se lembrava até quando ela fazia anos. Talvez houvesse em casa um pouco de ingratidão para com a moça, mas de quem era a culpa? Mário era um rapaz rico e de bom gosto. Havia de escolher mulher mais bonita que fizesse vista numa sala. Noca adorava o Mário, achava-o lindo, com o seu pequeno buço alourado e os seus olhos negros e pestanudos. A flor da família. Aquele saíra mãe. Passava um elétrico. As crianças sacudiram a mulata.
Vamos, Noca.
Vamos mesmo, que hoje de mais a mais é terça-feira. A conselho do Rei Hervácio, Camila, tinha marcado as terças-feiras para as suas recepções. No começo houve relutância em casa. Francisco Teodoro gostava de porta franca em todos os dias da semana. A mulher mesmo, criada em velhos hábitos, vexava-se, porque era da vontade do Dois Gervásio. E para esse o portortão da chácara estava sempre escancarado. Ele não faltava vê-la todas as manhãs, almoçar no lugar de Francisco Teodoro, que almoçava sozinho duas horas antes, a um canto da grande mesa vazia. E ali o médico ensinava àquela gente o meio de se conduzir na sociedade, polindo-lhe o espírito, alterando-lhe os gostos, fazendo-a preferir o queijo que ele preferia, o vinho que mais gostava, as aves e as caças com molhos delicados, de fino paladar. A docilidade dos ouvintes fazia-o abusar de frases que ele formava para si, com o pretexto de as dizer aos outros, e que eles todavia aceitavam, com agrado, num sorriso. Nessa manhã de terça-feira estavam ainda ao almoço, quando palmas gordas estrondearam no jardim. Eulélio, exclamou Ruth, arrancando o guanapo do pescoço e correndo para fora. Era o Lélio, viram-lhe o gordo cachaço, através dos vidros da porta, quando ele passou pelo corredor. Com o pretexto de mostrar ao médico um anel novo, Camila estendeu-lhe a mão, luminosa de pedrarias. Ela segurou-a e, erguendo-a um pouco, observou.
tal qual 5 raios de sol.
Sim, senhora, é muito perfeito este brilhante, mas este outro ainda é mais límpido.
A sorria e Nenina excedeu-se em tratar das crianças, com propósito de desviar a atenção.
Põe este anel fora, é indigno da sua mão.
É do cabo muito amarelo,
mas eu estimo muito.
Foi o primeiro presente de meu marido.
Vá lá, que não são mal escolhidas as suas pedras, precisa ainda de um brilhante negro, para este dedinho que está muito nu.
Tena que não goste de pela só, que é pedra que fuz, ó.
Vamos para a saleta. Trouxe-lhe um livro.
Versos.
Não, mama.
Ainda bem, eu só gosto de versos quando o senhor mos lê.
Uma monotonia.
Na saleta, ela abriu a veneziana e aspirou com força o aroma dos resedás plantados junto à parede.
Gostava dos aromas fortes.
Que dia maravilhoso! Depois, voltando-se, o livro.
Está aqui.
Já trata-se de um amor um pouco parecido com o nosso.
Não leio.
Sei que está cheio de injustiças e de mentiras perversas.
Os senhores romancistas não perdoam as mulheres?
Fazem-nas responsáveis por tudo como se não pagássemos caro a felicidade que fruímos.
Nesses livros tenho sempre medo do fim. Revolto-me contra os castigos que eles infligem às nossas culpas. E desespero e por não poder gritar-lhes.
Hipócritas!
Leve o seu livro. Não me torne a trazer desses romances.
Basta-me o nosso para eu ter medo do fim.
Não tenha remorsos, o nosso não apará.
Remorsos de quê?
Pensa Gervásio, que desde o primeiro ano de casado, o meu marido não me traiu também.
Qual é a mulher, por mais estúpida?
Ou mais indiferente, que não adivinhe, que não sinta o adultério do marido no próprio dia em que ele é cometido.
Há sempre um vestígio da outra, que se mostra em um gesto, em um perfume, em uma palavra, em um carinho.
Eles trem-se com as compensações que nos trazem.
Isso tudo é vago e abstrato.
Não unta, e as denúncias, e as cartas anônimas,
e os ditos das amigas, eu soube de muitas coisas e fingi ignorá-las todas.
Não é isso a sociedade quer de nós, as mentiras que o meu marido me pregou.
Deixaram sulco e eu paguei-lhas com o teu amor, só pelo amor.
E assim mesmo enganá-lo pesa-me, por quê?
Quanto mais te amo, mais o estimo.
É uma tortura que parece que foi inventada só para mim.
Gervásio não respondeu.
Tinha o rosto contraído por uma expressão de ciúme. Passado um instante de silêncio, murmurou.
É extraordinário. Nunca julguei possível essa dualidade no amor.
Bem, levarei o livro.
Ah. Adeus.
Suplicou ela com o rosto pálido iluminado de paixão.
Fique, é tão bom, falarei noutra coisa.
Ensine-me a falar,
Gervásio.
Então diga lá, amante.
E ela é repetir as palavras, quando as gêmeas entraram ruidosamente.
Lia queria saber se aqueles navios pretos e pequeninos espalhados no jornal eram do Capitão Rino.
São, disse a mãe, abreviando explicações.
Vão brincar.
Então ele é muito rico?
É, vão brincar.
As meninas saíram e o assunto voltou-se para o Capitão Rino.
O médico ridicularizava-o, queria-lhe mal, achava-o medroso, desentenchabido, muito branco e muito louro, mal ajeitado nas suas roupas.
Faltava-lhe linha, faltava-lhe espírito, faltava-lhe tudo.
Camila negava alguns desses defeitos.
Não tivesse medo, ela só o amaria ele em toda a sua vida.
Havia já muito tempo que duravam aquelas conversas na saleta, com a porta escancarada para o corredor, por onde de vez em quando Lia e Rachel passavam a galope, montadas nas bengalas do pai.
Era a despedida que o médico e Camila marcavam, de vez em quando, uma entrevista longe, em uma casa da lagoa, conservando o respeito por aquela habitação onde as filhas dela viviam soltas, procurando-a a todos os instantes, e rompendo de trás dos reposteiros ou dos móveis, quando menos se esperava.
Ruth acabara a lição.
Sentiram os passos do maestro na escada.
Gervásio ergueu-se.
Pois vou-me pôr aí abaixo com o Lélio.
São horas das moças bonitas na rua do ouvidor.
Quem me dera que eu fosse uma delas.
A velhice aterra-me por sua causa.
E ela vem perto.
Não tinha e não sou mais velho.
Sim, mas homens, quando eu tiver os cabelos brancos, você?
Eu já não terei nenhuns. Serei calvo como um ovo e viveremos ambos com as doces recordações destes dias lindos.
O nosso romance não acabará nunca.
Dê-me as suas ordens, minha senhora. Aqui temos o Lélio.
Camila acompanhou-os ao telhá.
Que me diz da sua discípula? Perguntou o maestro.
Muito bem.
Vai indo bem.
Há pouco ensina-me.
Ela é estudiosa. Enquanto os dois conversavam, o médico passeou o olhar pelo jardim, depois disse, voltando-se indignado para Camila. O bandido do jardineiro e fazendo bordaduras de horta nos canteiros. Aqueles feitios em grama são de péssimo gosto. Não tem instinto, desgraçado? Hei de lhe arranjar outro, um francês acostumado a lidar com as flores de Nice. Verá a diferença. Este errou a profissão. Nasceu para tosquiador ou barbeiro. Nem faz ideia do que seja a harmonia das cores. Veja aquele canteiro. O roxo ao pé do escarlate, o amarelo ao pé da cor de rosa. Tudo mais folhagens, folhagens e folhagens. Parece que estes jardineiros fazem guerra às flores. Pois cá terá o outro amanhã. Vamos, maestro. Eles disseram e Camila ficou encostada a um pilar. Até ver sumir-se o médico, já ele tinha desaparecido e ainda ela olhava, pensativa. Fora há anos. Gervaso morava já na mesma casa do Jardim Botânico, instalado, mas muito metido consigo. Uma noite alguém lhe batera à porta com desespero. Era Francisco Teodoro, que o chamava como o médico mais próximo, para haver uma filha que ardia em febre. Tinham ido provisoriamente para sua vizinhança, mudando o Mário, que tivera palustre. O médico não clinicava, mas se liga e salvou o horror de um tifo. A doença fora longa, a menina só aceitava remédios e alimento pela mão do seu amiguinho, que tratou também de fortalecer Mário. Camila dizia então em êxtase ao marido. Devemos ao Dr. Gervásio a vida de nossos filhos. A entrada fora vitoriosa, justificava o ascendente do médico na família. Nem fora no começo que ele amara Camila. Nesse tempo ela não sabia ataviar-se, nem fazer sentir a sua formosura. Tinha os modos de uma boa mãe tranquila, muito banal, com discursos longos e choradeiras sobre a morte muito recente de uma filhinha, que a tornavam fastidiosa. As gêmeas, então de meses, andavam sempre pendentes do paletó branco da mãe. Gervásio odiava aqueles casacos, aquelas queixumeiras insípidas. Mas esse tempo de prostrão foi passando, e ela ascendeu pouco a pouco, vagarosamente, para a formosura, para a graça. A evolução não foi rápida, mas refletida e suave, como impelida por sopros delicados. Quando o médico percebeu quanto Camila mudava, e que essa transformação lenta e visível se fazia ao influxo dos seus gostos, da sua convivência e do seu espírito, começou a observá-la com redobrada atenção, cultivando o prazer de a tornar outra, como que uma obra sua. Camila usava agora as cores claras, que lhe iam bem, e que ele lembrara como mais propícias à sua tez, adquiria expressões novas, inflexões de voz e uma música de tons coloridos e harmoniosos, fazia outros gestos, mais graves e adequados, pisava de maneira mais ritmada e linda, deixou os perfumes misturados, sem escolha, por uma essência branca, e tudo isso fazia-se em furto, obedecendo à sugestão. O médico via nela um reflexo perfeito da sua alma, sentia-se voltar-se, subir para ele, e absorvido nesse estudo delicado, apaixonou-se por ela. Levada na fascinação, só tarde Camila percebeu o perigo que a solicitava, então quis fugir, fechou-se em casa, esquivava-se a ver o médico, mas através da distância e do silêncio, ele percebia o amor dela chamá-lo, a envolvê-lo todo com uma obsessão de loucura. Passaram-se assim longos meses de saudade sem remédio, de agonias mudas, até que um dia, cansados de uma resistência inútil, deixaram-se vencer. Para ele, aquela ligação foi uma vitória e para ela como que uma lei da fatalidade. Era, porque tinha de ser, e a sua culpa salvaguardava-se nessa crença. Havia muito tempo Gildor, Gervásio entrara na intimidade da família. Sabia-lhe os segredos, lia todas as cartas vindas de Sergipe, com repetidas súplicas de dinheiro. Conhecia a história do nascimento de Nina, filha natural do Joca e da fugida dele, comprometido em uma casa de comércio. Estava ao fato das doenças de D. Emília, das habilidades caligráficas do velho Rodrigues e da já alta soma de dotes dada de Francisco Teodoro às cunhadas. Tudo isto souberam ele naturalmente, sem indagações. Vinha na enxurrada dos desabafos, no desafogo da amizade. Com a amor, ele tinha também sabido conquistar a estima. Toda a gente em casa o ouvia com atenção. Um pouco dessas coisas vagou pelo espírito de Camila quando, de olhar alongado, seguia ainda a sombra de Gervásio. Dias depois ela dava os últimos retoques à sua toilette, em frente ao espelho, quando o marido entrou. Camila viu-o no crisal e perguntou-lhe mesmo sem se voltar. Tá. Por que é que você veio tão cedo? Por duas razões. E com ele interrompesse a frase, Ela, sobressaltada, acercou-se, indagando com interesse.
Você está doente? Diga!
Não tenho nada, filha, descansa. Camila sorri e voltou tranca-ila para defronte do espelho. Então, que motivos são esses?
O primeiro para pedir ao Geo Gervásio que vá ver o Mota, que quebrou hoje uma perna.
O velho!
Coitado, tava fogo.
Foi no serviço da casa, descendo de um bonde. Já que está medicado, mas quero que o Gervásio lhe examine o aparelho. O segundo motivo é mais sério. Sem afastar do rosto o pompom do pó de arroz, Camila interrogou com certa indiferença.
Que é?
Trata-se do senhor, seu filho.
Meu só.
Bem, a graça, olha que não acho nenhuma. Está um bilontra, o tal senhor. A povo, olho vem, como você vem por aí com recriminações.
Está mente. Porque afinal de contas a verdadeira culpada das patifarias do rapaz és tu.
Camila voltou-se indignada, com os olhos chamejantes de cólera.
Não dou um passo na rua que não encontre um credor do senhor meu filho.
Ora, logo vi, por causa de dinheiro. Murmurou com desprezo Camila, olhando para o marido de alto.
Eu?
É preciso que tu advirtas hoje mesmo, que isso não pode continuar assim. Ele mantém agora uma mulher.
Dá-lhe vestidos, casa, e com toda a imprudência faz contas em meu nome. Já se viu coisa igual. É a mocidade. Já me tardava, é a pouca vergonha.
Trabalhar. Mário tem só 19 anos.
Faz mãos de veludo para o acariciar, é o costume.
Mas por que não lhe fala você?
Ora essa?
Porque lhe voa a cara, se ele me retruca com um desaforo.
Esperarei mais alguns dias. Fala-lhe tu primeiro. Não lhe metas caraminholas na cabeça, diz-lhe que trabalhe, que siga o meu exemplo e que se deixe de fazer dívidas. Isto competiria a mim bem, se não me tirasses toda a força moral.
Eu.
Acordes com panos quentes sempre que o repreendo e aí está o resultado. E vivo um homem honrado para isto.
Uma hora.
Também você exagera. Mário tem boa índole. É incapaz de uma ação má.
Descanse, eu falarei com ele.
Quer então que eu o aconselhe a deixar a tal mulher?
Por força.
Uma perua velha, que o há de comer por uma perna.
Não posso se estar continuamente a desembolsar condos de réis para os caprichos da tal madama. Podes dizer ao Mário que, ou ele toma caminho, ou mando para a marinha. Já não está em idade disso, nem eu me se preparo de meu filho.
Temos outra. Faz o que quiseres, hoje fala-lhe tu, e se ele não seguir outro caminho, terá de se haver comigo.
Diabo, tem outros filhos.
Coitado do Mário, tu não o amaste muito.
Eu é que nunca o amei.
Oh, senhora, está bom.
Está bom, falemos noutras coisas?
Arte, e veste-te à vontade. As gomes já estão aí, vias no jardim com a Ruth.
Que me importam a mim as gomes?
Francisco Teodoro chegou-se às da janela, afastou tua cortina e, olhando por entre os vidros, informou com voz amável.
Lá está também o capitão Rino.
Aí estava um bom casamento para Nina, hein?
Gosto dele. Parece um excelente rapaz.
Apesar da prudência.
Oh, hein?
A mãe morreu às mãos do marido, por crime de adultério.
Enfim,
isso já foi há tantos anos, que ninguém se lembrará do caso.
Você lembrou-se.
Ora, porque ainda ontem me falaram nisso. Bom casamento para Nina.
Camila sorriu com desdém e tratou de abotoar melhor o seu broche de pérolas sobre a escumilha cor-de-rosa do peitilho.
Coitada da Nina, pois sim.
Lá chegam o Lélio e o Gervásio.
Sou muito amigo do Gervásio, mas olha que ele também é um esquisitão.
Não diz nada a gente da sua vida, lá dos seus princípios.
Com a intimidade que lhe amos era natural que soubéssemos mais dele que toda a gente. E afinal sabemos só o que todos sabem.
Aqui para nós, não simpatizam geralmente com ele por aí, dizem que ele nunca escreveu uma linha e que vive a criticar livros e autores.
Realmente, ele não perdoa ninguém.
Pois vou falar-lhe.
Até antes de sair, Teodoro contemplou a mulher. Ajeitou-lhe os caracóis da nuca e, atraindo-a, quis beijá-la. Ela, porém, esquivou-se com um movimento rápido.
Francisco Teodoro riu-se e saiu pensando consigo.
Todas as mães são assim, só porque lhe falei do filho.
Embaixo, Ruth colhia flores para as visitas, que se agrupavam sob as ramas abundantes da mangueira.
As Gomes, a mãe e duas filhas moças, eram indefectíveis.
Todas as terças-feiras lá iam, houvesse mau ou bom tempo.
A velha era uma senhora toda cheia de preconceitos e escrúpulos.
e com a cabeça recheada de receitas, tanto medicinais como culinárias, que ela oferecia a toda a gente que lhe ficasse ao alcance da voz. As filhas eram espertas, cantavam ao piano e ao violão e vestiam-se com graça, fazendo valer panos baratos. O capitão Rino examinava as palmeiras com a atenção de um botânico, enquanto o maestro e o Dur Gervásio cumprimentavam as senhoras. Francisco Teodoro apareceu risonho, com as duas mãos estendidas para querer ir dançar. De Inácia Gomes, que se levantou remexendo as sendas farfalhantes do seu vestido cor de pinhão. Que excelente seda aquela! Já passara por três feitios diferentes, e ainda era aquilo que se via. Cara senhora, então, o amigo Gomes. Vem logo. Ele tem muito trabalho, não imagina.
Sei.
A vida foi feita para as mulheres. E ainda elas se queixam. Só se fala por aí em emancipação e outras patranhas. A mulher nasceu para mãe de família. O lar é o seu altar, deslocada dele não vale nada. Todos concordaram, e Francisco Teodoro passou adiante, puxando Dor Gervásio para uma aléia mais solitária do jardim. Vou pedir-lhe um obsequio. Lá um dos meus empregados, um ajudante de guarda-livros, o Mota, quebrou ouro uma perna ao descer de um bonde. O homem foi tratado na farmácia do Souto Mar. Sabe se os aparelhos feitos assim à pressa não inspiram confiança? Peço agora ao amigo que amanhã vá lá vê-lo. Perfeitamente. Mora. Na rua funda, tenho aqui o número, Francisco Teodoro sacou de um bilhete escrito a lápis. Rua funda. Onde é isso? É no outro mundo. Lá para os lados da saúde. Enquanto Francisco Teodoro conversava com o médico, Camila desceu a escada exterior do palacete, olhando de relance para todos. As Gomes acharam-na muito bonita e, intimamente, espantavam-se de não ver o meu menor sinal de decadência. Aquela pele alva e macia, aqueles cabelos negros sem um fio branco, aqueles dentes perfeitos e brilhantes, sem um toque sequer de ouro que atestasse a passagem dos anos e das mãos dos dutistas, faziam-na parecer sempre a mesma Camila dos tempos da Lapa, em que Diância nasce a conhecera. Vendo-a descer tão bonita, o capitão Rino corou até a raiz dos cabelos e foi ele o último que se aproximou, tocando-lhe de leve nos dedos estrelados de anéis. Nina, que espreitava de cima, achou Azião oportuna para mandada criado a bandeja de prata com o vermute. Por que não subiram? Estamos bem. A sua rua tem feito as honras da casa. E como ela está crescida, já não lhe ficam bem os vestidos curtos, Mi. Não diga isso, Alpela, apesar de que estou certa de que não toleraria as caudas. É muito criança e tem modos de rapaz. Não imagina, Inácia, que fantasia desta menina. Não sei como se arranja, mas a verdade é que se encarrapita nas árvores com seu violino e faz gosto ouvi-la tocar lá em cima. Diz que é para fazer concertos com os passarinhos. Veja se eu aposto por divestidos, que horror.
Ah!
Mas é preciso perder este costume. Ela já tem os seus 13 anos. 14 e 15, mas não parece. Isso de trepar nas árvores é para rapazes. Uma menina de educação tem deveres. Ruth interrompeu o discurso da velha, trazendo-lhe uma manga rosa muito perfumada. Não fale mal de mim. Inácia, aqui tem a senhora uma fruta colhida por mim lá nos cocurutos da árvore. Se eu não tivesse ido buscá-la, a senhora não a teria agora. Dona Inácia cheirou a fruta, com força, cerrando os papudos, e depois voltando-se. Camila, você já comeu geleia de manga? Não me lembra. Pois é gostosa e fácil de fazer, olhe. Enquadrado, Inácia desfiava a receita do doce, Camila olhava para ela, ouvindo o murmurro de outras vozes, querendo distinguir as palavras do médico e do capitão, sorrindo imbecilmente, destacando de longe em longe uma ou outra coisa. Um elogio ao Netuno, da esquerda, ou um espreme-se e põe na peneira da direita. Nesse dia, Mário não apareceu ao jantar e Francisco Teodoro echou-se dele ao Gervásio, em um vão de janela, num desabafo de sentimento. Gervásio ouvia-o calado, mordendo o charuto, dando-lhe razão, sem dizer contudo uma única palavra. Teodoro assegurava. A mãe tem um coração de pomba, incapaz de fazer nem pensar no mal. A bondade excessiva leva aos desatinos. Aquele filho é o mais velho e ela encontrou nele toda a sua ternura. Não lhe levo a mal, ó é mãe. Repare que para com as meninas ela é mais severa. O Dor já observara isso mesmo. Nessa mesma noite ele aconselhou Camila a que fizesse a vontade ao marido, reprimindo o filho. Ele conhecia a amante de Mário. Era uma francesa gananciosa, podre e rica,
de cabelos pintados e carne mole. Não valia nada e arruinara muita gente boa. Camila prometeu que faria valer a sua autoridade materna e envolveu-se na conversação geral, fugindo daquele assunto irritante. À noite foram outras visitas, dois negociantes solteiros e duas moças da vizinhança às bragas. Francisco Teodoro acoroçava os jogos e as músicas, acolhendo entre os joelhos gordos, ora a filha Rachel, ora Lia, que se atiravam para ele estonteadas, amarrotando os bordados dos seus vestidos brancos, interrompendo com as suas corridas e risadas a conversa dos grandes. E foi no meio daquele barulho que um dos negociantes, o negreiro, da Rua das Violas, se lembrou de falar as operações comerciais do Gama Torres, com elogio e assombro. Uma das Gomes, a Carlotinha, cantava modinhas ao piano com uma graça picante, que a mãe tolerava a custo e que fazia rir muito as outras. O capitão refugiou-se em uma janela. Wash foi ter com ele. O moço, ao princípio, não lhe prestou atenção, seguia através das cortinas, os olhares trocados entre Camila e Gervásio. Seriam todos cegos, só a ele caberia descortinar aquele amor, tão evidente. Uther, derrendo a cabeça para trás, olhava para o céu tranquilo. Houve um largo espaço de silêncio entre ambos. Ru disse por fim, sem abaixar os olhos. Que parecerá a terra, vista de lá. Uma gota de luz. Ainda bem, alegra-me saber que vivo em uma estrela. E como elas hoje estão bonitas, se Deus me desse a escolher uma, eu ficaria embaraçada. Olhe, repara aquela, como é grande e suave.
É Vesa, é.
Linda, linda.
Linda!
Levanta mais os olhos para acolá, reparou o cruzeiro, como está límpido hoje. Maravilhosa noite. Se ouvendo, cinco estrelas brilhantes em um lago negro. Por que é tão escuro aquele pedaço do céu ao lado do cruzeiro? Porque não tem astros. Deveria ter sido por ali que Lucifer coqueou. Fez um rasgão no filó dourado. Por isso Deus pôs ali a cruz, para que o diabo não tornasse a passar pelo buraco. O capitão sorriu. Se eu fosse ex-pássaro, continuou ela, gostaria de voar à noite? Como as corujas? Não, as corujas são feias, metem medo, e eu gosto do que é bonito. Quereria ser uma ave branca e com asas tão fortes que me levassem até acima das nuvens. Deire pequenina, é que eu gosto de olhar para o céu e que me desespero por não poder voar. Às vezes sonho que estou voando.
O ré é tão bom.
O capitão Rino lembrou-lhe que fosse ao observatório do castelo, o que lhe seria fácil, visto ter lá família na vizinhança. Assim veria bem a lua e a cor das estrelas. Interessado por aquela imaginação ardente, o capitão Rino explicava à menina os nomes das estrelas, sentindo roçar-lhe pelo ombro o cacabelo dela, vendo-lhe na transparência luminosa do olhar a chama de uma curiosidade insatisfeita. Ele tinha uma linguagem clara, mas interrompia as frases de vez em quando, com sobressalto, voltando-se para a sala atraído pela voz de Camila. Ruth nem percebia a causa nem reparava mesmo naqueles movimentos e continuava a interrogá-lo, com o olhar aceso para o grande céu iluminado. Rebentaram palmas lento. Carlotinha cavara uma modinha rebrada e andava muito faceira pela sala, desafiando as bragas para uma valsa.
Quem toca?
Judite foi para o piano, que atacou com força e pedal. Apesar do barulho, Francisco do Teodoro discutia com o Negreiros o arrojo do Gama Torres, atribuindo ao acaso o êxito da famosa empresa, o que o amigo negava, afirmando o tino especial do outro. Estava calor. Os leques de papel adejavam como borboletas nas mãos das moças. Carlotinha, não logrando dançar com o Rino nem com o Negreiros, atirou seus más braços da Terezinha, a mais moça das bragas. E as duas dopiaram pela sala. Duas horas depois o negociante acompanhava as visitas até o portão. Dona Inácia desde a porta de braço com o marido, o Gomes, um velhor gordo, de grandes lunetas de tartaruga. As bragas, muito faladoras, prometeram a Carlotinha e a Judite moldes de casaquinhas modernas, como as que traziam vestidas. Camila acompanhava-as também, retardando o passo. Entre o Dor Gervásio e o Capitão Rino, que não dizia nada, recebendo em xixeio ouviu o eflúvio daquela noite sem par. Um bonde passou e as Gomes partiram. Nina ficara em cima acomodando a casa, vendo fechar as janelas da sala. O médico chegou-se então para Francisco Teodoro, perto do gradil, à espera de outro bonde para o jardim. Camila sentou-se, olhando-lhe pamar o perfil doce, ensaiando uma confissão que não lhe saia nunca dos lábios trêmulos. Camila abandonava-se, parecia provocar essa grande palavra, como se não bastassem a sua vaidade de mulher os amores do amante e do marido.
assim imaginou o capitão Rino, todo penetrado do aroma e do encanto dela. A mão de Camila pousara no banco, e ele então, com o mesmo gesto vivo e assustado, apertou-a de leve. Ela levantou-se com um modo brusco, sacudida por um arrependimento, culpando-se da sua leviandade, e partiu logo para a luz clara do luar, deixando o capitão na sombra da árvore. O olhar do Gervásio indagou logo de tudo, enquanto o marido falava em coisas indiferentes. Foi nesse instante que lá em cima, no terraço, toda voltada para a lua branca, Ruth tocou no seu violino uma sonata harmoniosa e larga. Embaixo fizeram pausa na conversa, com as almas suspensas naquela música e naquela noite. Sentado no mesmo banco, o capitão Rino olhava com desespero para o vulto claro de Camila, que lhe fugia e se chegava para o seu amor feliz, toda embebida na poesia daqueles sons. Fechou os olhos para a não ver. A doçura da música enchia tudo de um sentimento ignoto, prolongado. Uma estrela cadente rispaço com um fugitivo fio luminoso. Camila apontou-a com o dedo. A sonata abria-se numa harmonia ampla e intensa, quando de repente Teodoro gritou para cima. Não são horas de música. Para a cama! Depois, em um murmúrio satisfeito. O diabo da pequena tem sentimento, hein? Tem mais do que isso, afirmou Gervásio. Tem talento, tem inspiração. Tanto esta é aplicada, quanto ir bem. Lá vem o seu bonde, doutor. O médico despediu-se à pressa e correu. O capitão Rino vence a custos a sua comoção e saiu e o também, descendo a pé pela rua abaixo, apesar dos pedidos de Teodoro, que esperasse ali mesmo outro bonde para a cidade. Camila entrou em casa antes do marido e procurou imediatamente a Noca, que vigiava o sono de Racheu e de Lia. Mário já entrou. Noca? Não sei o já que tempos e disse que seu Mário ficava lá. Lá, em casa da tal Luísa.
É, mas sabe.
Olha, se ele perguntar, você responda que Mário entrou com a Ezaqueca e que por isso não foi à sala. Ouviu? Diga que ele está dormindo. Se ele amanhã perguntar a Dionísio, você previna primeiro o rapaz. Também não sei para que seu Mário faz assim, só para meter a gente em embrulhos. Tem paciência, Noca.
E aí, Ansa?
Amanhã eu lhe darei conselhos. Um Lia entornou o óleo da lamparina no chão, e eu já fico esperando aborrecimentos. É sabido, azeite entornado, desgosto em casa. Cala a boca, lavem seu Teodoro. Boa noite, Noca. Francisco Teodoro girou pela casa, verificou se estava tudo bem fechado e fez a mulata as perguntas previstas pela mulher. Depois, já caminho dormitório, voltou-se e foi dizer-lhe. Olhe, Noca, se a enxaqueca do Mário aumentar, sempre será bom dar-lhe uma pastilha de antipirina. Sim, senhor, eu vou ver. Francisco Teodoro saiu e a criada suspirou, vexada, abaixando a cabeça,